Contrabandista de Deus, áudio 16, continuação do capítulo 10, a terceira oração. Que diferença nessa viagem através da Europa? Eu pensava que aquela separação iria ensinar algo a Corey, mas não pensara em quanto ela iria ensinar a mim. Os quilômetros que havia anteriormente ficado para trás tão facilmente agora me chamavam de volta, como se eu estivesse amarrado. Cada quilômetro que rodava era um quilômetro a mais longe dela. A travessia das fronteiras também foi mais difícil do que de costume, fosse pelo fato de que, pela primeira vez, eu desejava desesperadamente não ser pego, não ser detido e não deixar que nada no mundo me impedisse de estar presente àquele encontro em Alkmaar, ou fosse porque as histórias contadas pelos refugiados nos acampamentos me haviam feito ficar com medo da Hungria, eu não sei. Contudo, mais uma vez, Deus fez com que os olhos que enxergavam ficassem cegos. E por fim eu estava rodando pelos campos da Hungria. A estrada que eu estava seguindo serpeava ao longo do rio Danúbio. O rio era bonito, exatamente como dizia a música, só que a cor, em vez de ser azul, era de um marrom carregado, como de chocolate e leite. Comecei a sentir fome e decidi parar à margem do rio para lanchar. Assim, saí da estrada, enveredei por uma trilha arenosa, parei em uma pequena clareira à beira do rio e desembrulhei os apetrechos para um piquenique. A fim de tirar o fogão, eu precisei tirar do lugar várias caixas de folhetos que os guardas da fronteira haviam olhado com desinteresse. Nem bem eu havia aberto uma lata de ervilha e cenoura quando ouvi um ruído de barco. Olhei para a água. Uma lancha a motor estava cortando as águas em minha direção, a toda velocidade, levantando de ambos os lados ondas mais altas do que o próprio barco. Na proa estava sentado um soldado com uma metralhadora. No último instante, a lancha fez uma curva hábil e encostou na margem do rio. Então vi que havia mais dois soldados no barco. O homem que estava na frente saltou para a margem, seguido de outro. Senhor, disse eu bem baixinho, enquanto eles se aproximavam. Ajude-me a não me deixar dominar por este medo. O primeiro soldado ficou com a metralhadora apontada para mim e o outro correu para o carro. Continuei misturando as ervilhas com as cenouras e ouvi quando a porta do carro foi aberta. Comecei a falar em holandês, que eu sabia com certeza que aqueles homens não entenderiam. Bom dia, disse eu, levantando-me. Que bom que vocês tenham vindo aqui. O soldado olhou-me inexpressivamente. Como você vê, continuei, estou preparando o meu lanche. Atrás de mim, ouvi a outra porta do carro se abrir. Abri a cesta de piquenique e tirei mais dois pratos. Vocês querem lanchar comigo? Levantei as sobrancelhas e agitei a mão, em sinal de convite. O soldado sacudiu a cabeça bruscamente, como a dizer que ele não estava para ser subornado. Pelo menos, não por uma mistura de ervilha e cenoura, hein? Pensei. Escutei o outro soldado mexendo na bagagem. Agora, a qualquer momento, ele certamente iria perguntar a respeito daquelas caixas. Bem, disse eu em voz alta, se vocês não se importam, eu vou comer enquanto a comida está quente. Com uma colher, coloquei a comida em um prato e então vi-me diante de um dilema. Deveria ou não dar graças? Nos acampamentos, haviam-me dito que os crentes eram muito suspeitos na Hungria, naqueles dias, visto que muitos deles haviam desempenhado papéis de liderança na revolta. Mas não, ali estava uma chance de testificar a três homens. Com gestos muito mais calculados do que o normal, curvei a cabeça, juntei as mãos e fiz uma longa e fervorosa oração de ação de graças pela comida que estava para comer. Aconteceu uma coisa surpreendente. Enquanto eu orava, não se ouviu nenhum ruído do soldado que inspecionava o carro. Logo que terminei, a porta bateu e ouvi o som de botas vindo rapidamente em minha direção. Peguei o garfo e enchi-o com um punhado de ervilhas, levei à boca. Durante um momento, os dois soldados ficaram em pé, diante de mim. Então, abruptamente, eles deram meia volta, sem olhar para trás. Correram para o barco, pularam dentro dele e saíram com o motor a toda velocidade, levantando um jato de espuma branca. Achei Budapeste a cidade mais bela que eu vira em minhas viagens até então. Era formada por duas cidades velhas, Buda e Pest, situadas uma em cada margem do Danúbio. Mas havia sinais da revolução por toda a parte. Os edifícios estavam cheios de marcas de balas, havia árvores decepadas, trilhos de bonde entortados. Haviam-me dado o endereço do professor B., um homem que ocupava excelente posição em uma famosa escola de Budapeste. Quando lhe perguntei se ele estava disposto a servir-me de intérprete, não percebi o terrível significado da sua resposta. Sem dúvida, irmão, disse ele, estamos neste empreendimento juntos. Aquela decisão custou-lhe o emprego. O professor B ficou jubiloso com as Bíblias. Disse que ali era quase impossível se adquirir Bíblias. Contou-me que havia dezenas de igrejas funcionando da melhor maneira que podia. Eu poderia manter-me muito ocupado se quisesse, falando e distribuindo Bíblias, contanto que não me importasse de correr alguns riscos. Alguns riscos? Perguntei. Bem, você sabe, a revolução ainda é recente. As autoridades pensam que em cada reunião de igreja estamos planejando uma conspiração. Os que haviam sofrido mais, disse ele, haviam sido os pastores. A maioria deles, em Budapeste, havia se metido em problemas sérios com o regime. Cerca de um terço deles havia passado algum tempo na prisão, alguns deles, quase 6 meses. Cada pregador precisava renovar sua licença de 2 em 2 meses, e esse regulamento os conservava em constante tensão. O professor B levou-me para visitar um amigo seu, um pastor da igreja reformada, que abriu a porta cautelosamente e olhou para a rua, para ambos os lados, antes de deixar-nos entrar. O apartamento estava cheio de abajures. Alguns estavam terminados, alguns eram apenas armações cobertas e outros estavam sendo pintados, um tanto toscamente, com cenas de rua de Budapeste. Aquele homem, segundo fiquei sabendo, havia sido sumariamente demitido do seu púlpito, sem que lhe fosse apresentada nenhuma razão. Não lhe era permitido nem se sentar na plataforma durante os cultos, com medo de que sua simples presença ali causasse problemas para os outros. Ele e sua esposa haviam se retirado completamente da comunhão dos irmãos. A fim de impedir que sua família morresse de fome, ele estava pintando abajures. Trabalhava desde o romper do dia até tarde da noite para prover as necessidades mais básicas. Depois que saímos, perguntei ao professor B se a condição daquele pastor era comum a outros. É, para as igrejas que não transigem, disse ele, mas muitas transigem. Elas se ajustam ao regime, não apenas em questões de política, mas até nos fundamentos da fé, de forma que se transformam em pouco menos que braços do governo. Pedi ao professor B para me levar a uma dessas igrejas e ele me disse que o pastor de uma delas estaria presente a um festival, numa escola pública, naquela tarde. Na verdade, o pastor estava no palanque oficial. Depois de alguns minutos, ele veio conversar conosco. Mais ou menos um terço daquele grupo, disse ele, apontando para uma fileira de adolescentes alinhados no gramado da escola, pertencem à nossa igreja. Cada jovem estava usando um lenço vermelho vivo, que era, explicou ele, o símbolo da boa cidadania. Uma das requisições para poder usar aquele lenço era uma atitude apropriada em relação às superstições religiosas do país. Que superstições? Perguntei. Ah, milagres. A história da criação, o pecado original, a queda do homem, coisa desse tipo. O que vocês dizem a respeito do fato de que Jesus era Deus? Isso encabeçava a lista. Como é que você se sente pessoalmente? O pastor baixou os olhos. O que é que podemos fazer? Disse ele, encolhendo os ombros. Os jovens estavam, obviamente, divertindo-se muito. Mais uma vez, ouvi o solene bater de palmas que havia ouvido, tanto na Polônia como na Tchecoslováquia, como naqueles lugares. Ali também começou espontaneamente. Mas dentro de 20 segundos, adquiriu um ritmo unificado que se tornou um estrondo rítmico, como de um martelo em uma bigorna extraterrena. Clap, clap, clap. Todos em uníssono perfeito, todos unidos, todos a uma. O diretor da escola deixou que as palmas continuassem até um ponto em que pareciam penetrar os ossos da gente. Percebi que estavam causando a mesma impressão no pastor. Viu levantar as mãos, quase tremendo, como se quisesse desesperadamente tapar os ouvidos com os dedos, mas não tinha coragem. Quando a cerimônia escolar terminou, o pastor levou-nos para ver sua igreja. Ele estava falando a respeito dos planos para melhorar o sistema de calefação da igreja, das novas janelas e do parque aos fundos, que havia sido aumentado, quando subitamente disse: Irmão André, que é que eu devo fazer? Não respondi imediatamente. Como é que eu poderia dar um conselho quando nunca estivera na pele dele? Era fácil dizer, seja forte, mas aquele homem sabia que sua licença e, portanto, o sustento de sua família dependiam, semana após semana, dos caprichos do governo. Eu não podia dar-lhe conselhos, mas podia contar-lhe casos dos crentes da Polônia, Tchecoslováquia e Iugoslávia, que, enfrentando problemas e pressões semelhantes às suas, nunca haviam deixado de pregar o amor redentor de Cristo. Com esse amor no coração, parecia-me, podia-se confiar que aquelas pessoas encontrariam por si mesmas a verdade a respeito daquelas outras matérias de fé. O professor B. asseverou-me que também havia outras igrejas na Hungria que estavam encontrando maneiras de contornar aquelas restrições. Uma das mais interessantes era do evangelismo de funeral e casamento. O professor B. convidou-me certa manhã para tomar parte em um casamento húngaro. Não será semelhante a nenhum casamento a que você já tenha assistido, prometeu ele. Agora, escute com cuidado, porque vou lhe pedir que faça uma coisa estranha. Você terá a oportunidade de falar, e quando a tiver, deverá dirigir aos noivos uma breve palavra de congratulações e depois deverá pregar o melhor sermão sobre salvação que puder. Deixei escapar uma risada. Não ria, disse o professor B. Essa é a maneira pela qual pregamos para a maioria das pessoas hoje em dia. Muitos têm medo de entrar em uma igreja, não serem funerais ou casamentos. Por isso, é nessas ocasiões que pregamos para eles. Um oficial do governo me disse na semana passada: aposto que todas as noites você ora para que um dos seus amigos morra para que você possa pregar um sermão. Assim, preguei no casamento. E, em seguida, contei ao professor B. qual era o outro truque que eu havia descoberto, o de trazer saudações da Holanda. Ele ficou elevado com a ideia. Quis começar uma campanha imediatamente. Então, grudou seu telefone e começou a dar telefonemas. Naquela mesma noite, realizamos uma reunião de avivamento finamente disfarçada em uma das maiores igrejas da cidade. Na noite seguinte, realizamos outra reunião, mas em uma igreja diferente. E assim por diante, noite após noite, deixamos sempre para o fim da reunião o anúncio de onde seria a reunião seguinte. Mesmo assim, havia gente fazendo fila na calçada para ouvir o visitante holandês falar. Aquilo estava atraindo muita atenção e logo inventamos a técnica de dizer simplesmente que haveria uma reunião na noite seguinte, sem dizer onde seria realizada. Então, durante todo o dia seguinte, havia gente dando telefonemas para passar adiante a informação de onde seria o culto. Quando estávamos assentados na plataforma, esperando o culto começar, eu via os pastores examinando os rostos na congregação. Eles estão procurando os homens da polícia secreta, explicava o professor B. Nós conhecemos muitos deles de vista. Depois da revolta, tem sido perigoso atrair grandes multidões, por qualquer razão que seja. O nervosismo e a ansiedade eram contagiosos. Por isso, em meio à campanha, eu também comecei a sonhar, durante a noite, que estava em dificuldades com a polícia. E então, certa noite, a polícia veio mesmo. Eu percebi, pelo aspecto da fisionomia do professor B. Eles estão aqui, cochichou ele, e eu não precisei perguntar o que queria dizer com eles. Ele fez sinal para que eu o seguisse para o escritório. Dois homens em trajes civis estavam ali, esperando. Fizeram muitas perguntas e então deram-me uma intimação para comparecer na manhã seguinte, juntamente com o professor B. no quartel. Na última vez que isso aconteceu, disse-me o professor B., quando eles se foram, dois homens foram presos. Ficaram na cadeia por muito tempo. Depois do culto, todos os pastores reuniram-se no escritório para decidir o que deveríamos fazer. O professor B. sugeriu que fôssemos para sua casa e realizássemos uma reunião de oração. Era a primeira vez em que eu ia à sua casa. Eu esquecera que um professor de universidade como ele ocupava um lugar proeminente na sociedade da Europa Oriental. A casa era imensa e luxuosa, e aquela era a posição que ele estava pondo em jogo. O professor B apresentou-me seu filho, Janos. Instantaneamente senti simpatia por ele. Ele se casara recentemente e estava progredindo muito como advogado. Não obstante, ele também estava disposto a arriscar sua carreira, tomando parte naqueles cultos evangélicos que não eram vistos com bons olhos. Éramos sete naquela noite, sete crentes, reunindo-se quase da mesma forma que os cristãos se têm reunido desde que a igreja teve início, em segredo, com dificuldades, orando para que, pela miraculosa intervenção do próprio Deus, nós fôssemos poupados de enfrentar as autoridades. Oramos ali, na casa do professor B, todos ajoelhados ao redor da mesinha de centro. Durante uma hora, entregamos-nos a uma intercessão fervorosa, rogando a Deus que nos ajudasse naquela hora de dificuldade. Mas, de repente, a oração cessou. A cada um de nós, no mesmo momento, sobreveio a inexplicável certeza de que Deus havia ouvido e de que a nossa oração estava respondida. Levantamo-nos, piscando, surpreendido uns para os outros. Olhei para o relógio. Eram 11h35 da noite. Naquele mesmo instante, sabíamos que no dia seguinte tudo seria resolvido satisfatoriamente. Na manhã seguinte, às 9h, eu e o professor B estávamos no quartel. Enquanto esperávamos, o professor B cochichou-me que conhecia bem aqueles oficiais. O chefe do departamento era inexorável em seus ataques à igreja. O subchefe seria provavelmente mais clemente. Fomos designados, disse ele com a mão à boca, para ter uma entrevista com o chefe do departamento. Vai mal. Deu 9h30 e depois 10h, 11h. Ambos estávamos acostumados com longas esperas nos países burocráticos, mas aquela demora estava longa demais, segundo todos os padrões. Finalmente, pouco antes do meio-dia, apareceu um contínuo. Venham por aqui, disse ele. O professor B e eu entramos por um longo corredor atrás do contínuo. Passamos pelo escritório do chefe do departamento e continuamos andando. O professor B olhou para mim e levantou as sobrancelhas esperançosamente. Por fim, paramos. O chefe do departamento explicou o contínuo. Caíra doente na noite anterior. Em seu lugar, o subchefe iria ouvir o nosso caso. O professor B lançou-me um olhar rápido. 20 minutos depois, estávamos saindo do escritório, livres. Eu fiquei com vontade de perguntar ao contínuo a que horas o chefe do departamento caíra doente. Estou certo de que a resposta teria sido 11h35 da noite. O encontro com as autoridades colocou um ponto final, pelo menos por algum tempo, na possibilidade de realizarmos outras reuniões em Budapeste. O professor B providenciou uma viagem de 10 dias ao leste da Hungria, onde eu falaria, e arranjou um intérprete para ir comigo. Quando voltei, fui dar ao professor B e a Janos um relatório da viagem. Imediatamente senti que algo estava errado. Tanto o pai como o filho estavam em casa no meio do dia. Não obstante, nenhum dos dois deixou transparecer que a situação não estava como deveria estar. Eles insistiram que eu voltasse no dia seguinte para tomar o café da manhã com eles, antes de regressar à Holanda. Na manhã seguinte, senti de novo aquela sensação de tragédia pendente. Quando afastamos as cadeiras da mesa e nos levantamos, Janos tirou um pequeno pacote do bolso. Só mais tarde, quando fiquei sabendo da nova, que então eles conservavam em segredos, foi que o pleno impacto das palavras que ele disse a seguir tornou-se claro. Não temos maneira de lhe agradecer, disse Janos. Você arriscou muito vindo ao nosso país. Queremos que você leve isto para aquela garota que está esperando você, lá na Holanda. Eu lhes havia falado de Corey. Na caixinha havia um broche de ouro antigo, cravejado de rubis. Eles riram diante da expressão do meu rosto. Janos colocou o braço ao redor dos ombros de sua jovem esposa. Estamos orando por você, André, para que a resposta seja sim. Eu estava já no meio de território austríaco, voltando para casa, acampado à beira da estrada em minha pequena tenda, quando acordei no meio da noite com um terrível pesadelo. Eu estava sendo perseguido por um esquadrão de policiais de lenços vermelhos que batiam palmas ritmicamente. De alguma forma, eu senti que aquilo tinha algo a ver com o professor B. Tive a certeza de que ele estava correndo perigo. No dia seguinte, na primeira cidade que cheguei, mandei-lhe uma carta. Já na Holanda, não fui para Witt, mas rodei diretamente para Haarlem. No hospital, informaram-me que Corey estava trabalhando no turno da noite, das 3 às 11. Eu estava esperando quando ela saiu pela grande porta da frente do hospital. Sob a luz do poste, o seu cabelo era acobreado em vez de dourado. Estou de volta, Corey, disse eu, e eu amo você. Amo-a. Seja a resposta sim ou não. Corey parecia estar tão cansada devido às muitas horas que passara de pé. Mas quando ela sorriu, o cansaço pareceu-se desvanecer-se. Ah, André, disse ela, eu também amo você. Você não percebe que é exatamente este o problema? Eu vou me preocupar com você, sentir falta de você e orar por você, não importa o resto. Então, não seria melhor eu ser uma esposa preocupada do que uma amiga mal-humorada? Na semana seguinte, fomos a um joalheiro em Harlem e compramos as alianças. Na Holanda, o costume é usar os anéis na mão esquerda durante o noivado e transferi-los para a direita no casamento. Eu e Corey levamos os anéis para a sua saleta no alto do castelo. Ali, abrimos as caixas e cada um de nós colocou o anel na mão do outro. Corey, comecei, não sabendo que iria falar pela primeira vez as palavras que haveriam de tornar-se uma espécie de lema para nós. Corey, nós não sabemos aonde a estrada vai dar, não é? Mas André, concluiu ela, vamos caminhá-la juntos. Quando cheguei a Witch, esperava-me uma carta do professor B. Ele me agradecia outra vez por ter ido à Hungria. A igreja fora grandemente fortalecida, disse ele, por aquela prova tangível da preocupação e do interesse dos membros uns pelos outros. Ele expressava a esperança de que eu voltasse, que outros seguissem meus passos. Porém, disse ele, manejando a notícia de uma forma que lhe era típica, eu creio que devo comunicar-lhe uma coisa que aconteceu. Não pense que é resultado da sua visita. Isso aconteceria de qualquer forma. Eu fui forçado a pedir demissão do meu cargo na universidade. Não fique triste. Outros têm desistido de coisas muito mais importantes, por amor ao nosso Salvador. Acima de tudo, você não pode se desviar dessa obra tão importante de encorajamento. Esta é a sua tarefa, André, como nós temos a nossa. Estaremos orando diariamente por você, embora você não venha receber mais notícias de nós. Esta carta será levada para fora do país por um amigo. Nossa correspondência está sendo censurada. Estamos orando para que o seu ministério continue forte. Mais uma vez, você não pode ficar desanimado. Louvamos ao Senhor. Fim do capítulo 11. Fim do capítulo 10.